Excelentíssima senhora presidente, presidenta do Senado Federal, excelentíssima senhora senadora Marta Suplicy, a primeira signatária da presente sessão, nossa colega Ana Rita. Quero saudar aqui o reverendíssimo senhor Dom José Belisário da Silva, que é bispo São Luís do Maranhão, em nome do qual saúdo todos os demais religiosos que compõem a mesa. Me parece que os demais já se retiraram. Presidenta, eu sei que nós temos até às 16 horas, e eu não quero ser fastidioso. O senador Pedro Simon traduziu aqui em palavras tão bonitas. Eu quero dizer que também, Mário Couto, defendo a igualdade, a fraternidade e a liberdade, mas de origem e substância cristã, porque não foi a Revolução Francesa, foi Cristo quem primeiro anunciou esses valores, igualdade, quando disse que somos todos irmãos, a liberdade, desculpe, a fraternidade, porque somos todos irmãos, a igualdade, porque devemos amar uns aos outros. E a liberdade, porque ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, de fato, não existe liberdade no engano, na hipocrisia, na dissimulação e na mentira. De tal maneira que, se devemos evitar a interferência do Estado na Igreja, e da Igreja no Estado, devemos dar boas-vindas à religião na política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A religião tem princípios importantíssimos e forma o homem para que possa exercer qualquer cargo público com dignidade, sobretudo se tiver temor a Deus. Então, uma coisa é Igreja e Estado, outra coisa é política com religião. E o tema da CNBB desse ano, e que traz Paulo, o grande apóstolo, e um apóstolo que nos legou uma lição imortal, de perseguidor a perseguido. O que mudou foi quando caiu do cavalo, e cego passou a enxergar melhor. Nós precisamos cair do cavalo. Não dá para continuar do jeito que está. Essa pobre humanidade, no ritmo que vai, será vítima de si mesma. Agora, as palavras, e eu queria aproveitar esses minutos que me faltam, antes de concluir, para falar as palavras de Cristo, no livro de Lucas 21, 25 a 28, ela nos lembra essa dor. Essa dor de parto. Paulo se refere a isso, Marta, porque nenhum de nós nasce sorrindo. Por mais rico que seja o berço, por mais cuidado que a mãe tenha em nutrir o seu feto com carinho, pode ser uma princesa, o neném nasce chorando. Ah, ele já traz no seu DNA as desilusões, os pesadelos, as angústias de tantos antepassados num mundo de iniquidade. Então, a humanidade geme. Olha o que Jesus falou aos discípulos: haverá sinais no sol. Quem acompanha a Folha de São Paulo deve estar acompanhando as tempestades solares que nunca houveram antes. Esse calor que temos, a energia, a vida que nos vem das reações do hidrogênio, estão em ritmo alucinantes. As explosões, as tempestades solares, haverá sinais no sol, nas luas. Há 2000 anos atrás, Jesus, falando em luas, ele não era astrônomo, mas era o Filho de Deus. E conhecia de perto quem criou o universo. As luas e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Por causa de quê? Do bramido do mar e das ondas. Essas placas tectônicas, com 250 quilômetros de espessura, as pessoas dizem, ah, mas nós estamos bem no Brasil, porque a nossa placa se afasta da placa africana. A nossa placa, ela tem limite direito no meio do Oceano Atlântico. Ela se afasta da placa africana e esse afastamento já deu uma brecha para subir o magma e formar uma cordilheira dos Andes. Fernando Noronha é pico de uma dessas montanhas, a mesma cordilheira dos Andes que nós temos do lado esquerdo, dos países andinos. Agora nós estamos nos afastando, mas estamos pressionando a outra placa, que é a maior que tem, e que suporta o Oceano Pacífico e forma o Triângulo do Fogo, e que rachou e criou uma onda que invadiu o Japão. E nós todos, as notícias que vêm de lá são cada vez mais pesarosas. Então Jesus falou, nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Os poderes do céu serão abalados. E aí, senador Pedro Simão, as dores de parto vão dar realmente a nossa definitiva redenção. Se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É aí a nossa redenção. Ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós clamamos, lindo o seu discurso, mas somos e seremos sempre como João Batista no meio do deserto. Cristo clamou, chorou sobre Jerusalém, ele disse que era como uma galinha, se sentia que tentando juntar os pintinhos, e ela foi destruída e não ficou pedra sobre pedra. Clama a CNBB, clamamos nós todos da tribuna, mas essa pobre humanidade em busca da verdade tem seus rumos, tem seus destinos, e a profecia vai se cumprir. Multiplica-se o pecado, esfria-se o amor. Devemos parar de clamar? Não, Cristo não parou, e clamou até o último momento na cruz. Nós vamos clamar, e com toda a fé, e que alguém nos ouça. Nós estamos vivendo num país de extrema concentração de poder e renda. Com o nosso presidente Lula, diminuímos isso. E mais, campanha do ano que vem da CNBB é saúde pública. O Lula vislumbrou que era preciso os pobres chegarem a serem médicos. Por quê? Ah, porque quem conhece a dor em si mesmo vai entender a dor nos outros. Aliás, está escrito na Bíblia que Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ora, se Cristo precisou sofrer, imagina se não precisa sofrer também. Um médico para entender o sofrimento daqueles que fazem fila no SUS e num sábado e domingo não encontram ninguém para atender um pai desesperado com um filho no colo. Agora nós temos, graças a Deus, ao FIES, já se formaram centenas de jovens. Ano passado teve aqui 200 meninos, rapazes, que se formaram das classes C, D, E, e através do FIES não vão precisar pagar esse curso, é tudo financiado. Mas para cada mês que eles trabalharem para o SUS, vai descontar 1% na dívida deles, porque um curso de medicina não é barato, o curso de medicina é caro. Ah, mas agora nós vamos ter dentistas que tiveram dor de dente e médicos que um dia viram seu pai e sua mãe amargurarem na fila de um hospital. Eu espero mesmo que nos deixe uma grande lição a campanha e que ganhou repercussão com a tragédia que vem do Japão. Nós precisamos entender que a felicidade não é ter, mas ser, como bem disse aqui o nobre senador Pedro Simão, que fez um discurso dramático, que já não é o primeiro que eu ouço ele falar. Aliás, já vi ele fazer até outro discurso. Eu estou pensando em ir embora. É João Batista. Talvez vá embora com a cabeça oferecida em cima de uma bandeja. Mas, enquanto não fizerem isso, vai continuar clamando no deserto. Senadora, muito obrigado.